Segunda, sexta, esporro da escola. Sábado e domingo eu solto pipi e jogo bola.
Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar.
Ser minoria nos uniu, o subúrbio nos criou e agora a gente tem voz. Tá começando o Deu Ruim. Aê!
É nóis, voltamos, aê! Porra. Voltamos, cara.
Depois de um longo e tenebroso inverno de uma semana, a gente tá de volta.
Eu tô indignado!
Tem
que botar, tem
Brasil!
Brasil! Ai, Brasil! Gente, estamos aqui gravando pelo menos um terço desse podcast está de luto, vestido preto, diante da eliminação de Gil do Vigor. Da final do BBB. Mas é isso, né, gente? Não foi o Gil que perdeu o BBB, foi o BBB que perdeu o Gil. Enfim, lembrando das nossas redes sociais, o nosso Instagram é @podcastdeuruim, o Twitter é @deuruimpodcast, o e-mail é podeuruim@gmail.com. Lembrando do nosso programa de patrocínio, que é o apoia.se/deuruim, lá para você ser o nosso Sugar Daddy ou a nossa Sugar Mommy, tá? E olha só, o nosso Instagram, gente, eu queria avisar vocês que tá aparecendo na lupinha e a gente tá ficando famoso. Nosso alcance tá
aumentando. Quê?
A gente aparece na lupinha, no pesquisar ali do Instagram, ó. Nosso videozinho tá pipocando, tá? Só queria dizer isso.
Ih, caraca.
A gente tá virando influencer, gente. Daqui a pouco a gente tá fazendo sorteio de iPhone, a gente tá fazendo... a gente tá falando...
E eu vou ganhar, coincidentemente, a maioria dele.
Vamos fazer sorteio de Apple Watch, aguardem, tá, gente? Se quiserem, é só contratar que eu faço, tá? Eu não tenho preconceito nenhum. O que a gente tá querendo é dinheiro, tá?
É,
segue a gente no Twitter, segue a gente, manda e-mail, manda cartinha pra gente, proposta de patrocínio no poddeuruim@gmail.com. E, gente, eu sou a Edmusa, eu tô muito vigorada e eu tô aqui com o Clayton.
Oi, gente, eu tô também revigoradíssimo. É, porque é o que tem agora. É o que tem esse mundo, esse Brasil injusto. Mas a gente tem que ter fé. Ter fé no Brasil!
Tem que ter fé em nome de Jesus, tem que se regozijar. Tem que regozijar. E também tô aqui com a Itiana do Gueto.
É, nós estamos juntos e hoje eu tô aliviado. Tô muito aliviado porque acabou o BBB. Tô muito feliz. E quando acaba o BBB, está prestes a vir os reality shows da Record, que eu gosto.
É verdade.
Mas vai começar No Limite, tá, amigo?
É, eu fiquei triste com isso.
Você não gosta do No Limite, não?
Não, eu gosto da Record. Eu gosto do mesmo.
O negócio é ter produção com baixo orçamento.
É produção com baixo orçamento.
Pô, cara, o Power Couple vai ter a bombom, entendeu? Aí, entendeu? Porra, meu irmão, aí o que eu tava falando até pra Dimusa hoje. Ela não consegue lembrar de buscar os filhos no churrasco, entendeu? Ela vai conseguir vencer o Power Couple? Não vai, vai ser uma diversão. Ela já participou da Fazenda, deu ruim também.
Ela esqueceu,
entendeu?
Alguém na Fazenda, então, amigo?
Não, mas ela saiu cedo, cara. Ela saiu cedo.
Não deu tempo dela esquecer ninguém,
cedo.
Né?
É, ela saiu cedo. E, tipo assim, cara, aí tem os bagulho de chefe também, que eu gosto porque não esculacha os caras, tá ligado? É sem a palhaçada. Então, tô feliz, cara. Tô feliz, tô aliviado. E tô triste porque o Gil deveria ganhar. Mas tô feliz.
Ele vai ganhar o Brasil!
O negócio do BBB é que agora, se existir algum resquício de BBB raiz, esse ano acabou completamente. E agora é tudo muito estruturado, é tudo muito organizado. Ou seja, quer dizer, a Juliette vai ganhar porque ela tem a melhor equipe de social media, entendeu? Então, pô, é muito louco ver que a mulher que entrou como pipoca é que tinha melhor social media e vai ganhar por causa disso. Aí fica meio chato mesmo. Aí é melhor dar Record, que ainda é um pouco mais roots.
É, informando que desde o início, desde a primeira semana de BBB, eu alertei sobre os perigos de Juliette, tá, gente? Quem não acreditou em mim, eu só lamento.
É verdade.
Isso é verdade.
Disse tudo o que ia acontecer. Mas, falando tudo o que ia acontecer...
Mas a gente não tá aqui pra falar dela.
A gente não tá aqui pra dar ibope pra essa mulher chata. A gente tá aqui pra falar do quê, gente? Mais um ano de pandemia nas costas e talvez o assunto mais frequente a entrar e sair de pauta é o da volta às aulas, entendeu? Porque ninguém tá aguentando mais os Enzo e a Valentina dentro de casa, tá? Vira e mexe, saiam defendendo que é urgente, necessário, inadiável abrir as escolas, mesmo com um mundo de evidências mostrando que a melhor ideia é justamente o contrário. Daí que a gente ficou aqui matutando. Quais os motivos que nos fariam querer voltar às aulas? O que que a gente sente falta do período escolar? Respondam para mim, queridos.
É porque a gente... É porque da outra vez a gente já fez um episódio falando sobre o estresse e o caô que era ir pra escola, né? A gente tem lá no comecinho do The Room um episódio falando sobre isso. Mas
episódio
aí,
pesadão.
Episódio
pesadão.
É bem pesado. Mas é bem bom. Então se você tá chegando aqui agora, você não ouviu, corre lá. Que a gente já fez esse episódio.
É o nosso
mas
episódio do Setembro Amarelo.
Exato. Mas aí, quando ficou essa história toda da galera querendo voltar à escola, é claro, a gente entende a angústia dos pais pra não ter o Zé e a Valentina dentro de casa. Mas aí veio essa pergunta, assim, a gente deve ter alguma coisa? Vocês gostariam de voltar à escola por algum motivo? Porque deve ter tido alguma coisa boa, gente, nem tudo é tão ruim.
Cara, teve uma vez que eu sonhei que eu tava voltando, que eu tinha que voltar pra escola, cara. Caraca, eu fiquei muito triste, cara.
Eu voltaria apenas, assim, ao período do ensino médio. Eu voltaria por isso. Antes do ensino médio, apaga tudo, gente. Não, era só tragédia, era só tristeza, era só horror, depressão na minha vida. Mas no ensino médio em diante, ai, gente, foi só festa, porque eram festas descompromissadas, eram amizades genuínas, verdadeiras, entendeu? Que trouxe para a vida até hoje, tá aí Clayton e Petit, que não me deixam mentir. É, eram flertes gozosos. Eram flertes gozosas e muito ingênuos, cara. Eu sinto falta da ingenuidade que eu tinha naquela época. Eu era trouxa, muito trouxa, mas eu continuo sendo hoje em dia. Mas era uma ingenuidade, era bonitinho, cara. Era uma coisa doce, era uma... Ai, gente, como eu queria voltar aqui, ter essa ingenuidade, assim, e não ter a mácula do rancor no meu coração hoje em dia.
Cara, eu quando eu tive esse sonho aí, cara... Eu sonhei assim, que eu tinha que voltar e que tava devendo várias matérias, tá ligado?
Jesus.
Caraca, eu fiquei triste.
Caraca, você
horrível,
voltou,
cara.
Pra, como é que chamava? Repescagem? Não era repescagem? Como é que chamava na escola?
Recuperação?
Dependência.
Voltou pra dependência.
Dependência.
É, cara. Que, tipo assim, eu voltava velho mesmo, tá ligado? Não era novinho, não. Tipo, voltar o tempo. Eu velhão, mané. Voltando assim, cara, tu tem que fazer matemática, tá devendo não sei o quê. Ô, caralho. Cara, foi um inferno, cara. Cara, eu acordava triste, porque, pô, tinha que estar lá de manhã. Cara, foi horrível esse sonho.
Imagina,
cara,
você tendo que decorar a tabela periódica de novo.
Pois é, cara. Não, isso aí é de boa, cara. Eu fiquei, assim, apavorado, porque tinha que fazer de novo as disciplinas técnicas, né? E eu fazia eletrotécnica.
Ih, era pica,
era pica. Aí, tipo, o professor lá, ele tinha prazer em cobrar muito, né? Em ver as pessoas preocupadas, quase querendo se matar, entendeu? Bagulho escrotão. Aí, pô, foi horrível esse sonho, cara. Mas eu tenho muita saudade. Foi uma época muito boa pra mim. O ensino fundamental e o médio foram épocas muito boas, né? Eu faria de novo, tranquilamente. Tranquilamente.
É, porque essa era a primeira pergunta, assim, olhando geralzão, assim. Vocês acham que o período escolar foi algo positivo ou melhor esquecer? Porque a Diana já falou que melhor, uma parte melhor esquecer, uma parte foi boa.
Assim, depende. Depende da parte educacional, assim. Vamos lá. No meu ensino fundamental até a oitava série, cara, eu aprendi muita coisa, gente.
O puxa-puxa.
É.
Né? Várias tretas no puxa-puxa.
Várias tretas, cara. Não, eu estudava no João Maria. Não era do puxa-puxa, não. Era do João Maria. E eu fazia motim porque a diretora era evangélica. Ela implementou um culto todas as sextas-feiras. E aí, eu já vi a minha vocação de ser líder de motim nesse momento. Porque eu ficava tumultuando o culto dela porque eu achava um absurdo ela me obrigar a participar do culto.
Caraca, mas você tumultuava como? Você ficava gritando capeta? Você fazia a asinha do tranca-rua?
Ah, eu ficava... Tipo assim, o culto era evangélico. Eu ficava puxando musiquinha católica.
Ficava Maria o quê? Puxando o quê?
Maria do céu, eu não sei rezar.
Eu ficava cantando música de virgem consagrada. Eu cantava todas as músicas que eu aprendia na missa. Porque eu queria tumultuar, porque eu achava um absurdo ela querer me obrigar a participar de um negócio que era evangélico e eu não era evangélica. E aí, eu, às vezes, ela queria falar em línguas. Só que eu ficava...
Ih, cara, naquela época...
Ela ria. Ó, a tia Marli era muito avançada. Aí, ela... Caraca, aí eu ficava zoando ela falando em línguas. É por isso que minha vida é desse jeito, gente. Que eu ficava zoando a pessoa que ela falava em línguas. Aí, eu fazia guerra de bicho.
Você foi amaldiçoada, amiga.
Aí eu ficava brigando... Eu ficava arrumando briga com as pessoas pra ficar... Ai, eu tumultuava muito o culto. Sempre tumultuava.
Ai, amiga, você era tão profana.
Até que ela teve a ideia de me colocar no corpo de baile, né, cara? Tem sempre o corpo de baile na igreja evangélica. Aí ela viu que o meu caô era esse, ela me chamou, aí eu fui pro bonde dela. Mas sem antes me cooptar, porque eu dei trabalho. Eu dei trabalho pra ser convertida.
Gente, eu sempre fui no
fundamental, eu não lembro muito do meu fundamental, eu lembro mais do meu ensino médio. Poucas coisas que eu lembro do fundamental é que eu adorava quando chegava essa época de festinha, de tipo, dia do soldado, dia de festa junina. Essas coisas eu me amarrava de fazer. E aí eu estudava num colégio que tinha um quadro que colocavam os melhores alunos. Os primeiros. E aí eu ficava passando mal quando eu não entrava nesse quadro. Eu ficava passando mal.
Nossa!
Eu ficava muito puto.
Não, eles implementaram o esquema de medalha, né? Ficavam dando medalha e tal. Só que eu sempre me encaixei naquele estereótipo da aluna muito inteligente, mas fala demais. Então, assim, eu sempre ganhava medalha. Eu sempre tava ali no bronze, prata, ouro. Sempre tava alternando, mas eu sempre ganhava medalha. Então, assim, até a quarta série não dava trabalho, não. Da quinta série até a oitava, aí rolou um estresse aí, porque foi todo um caô. Mas da quinta a oitava, eu sinto falta, assim, do aprendizado cultural que eu tive. Ah, mano, eu tive que aprender a ler partitura. Eu visitava museu a cada 15 dias. Então, assim,
caraca,
e isso. Eu visitava. Então, assim, antes mesmo de fazer turismo no ensino médio, eu já passava por esse rolê da quinta até a oitava série. Então, assim, hoje em dia, né, quando eu vou a algum lugar, outro dia eu tava passeando ali no Cais do Porto. É que eu consigo ver a bagagem cultural que eu tenho, que foi esse período escolar que me deu. E era muito legal, assim, foi bem bacana. Eu diria, pelo aprendizado, seria muito isso, assim. Hoje em dia eu vejo que eu tive uma base educacional muito boa.
Graças a Deus.
Eu tenho essa relação com o ensino médio. Com o ensino médio, assim, tipo, tudo que... Hoje em dia eu vejo muitas coisas e eu falo, cara, eu só consegui avançar o pouco que eu consegui avançar na vida... Foi pela vivência que eu tive na escola. A gente passava o dia inteiro na escola. A gente chegava 7 horas na escola e saía tipo 5 da tarde.
E era a melhor coisa, gente. 5 da tarde, poucas vezes. Porque às vezes a gente nem emendava pra inventar um caô no turno da noite.
Exatamente.
Cara, no meu ensino médio foram 2 etapas, né? Uma na escola do bairro e a outra em Vaz Lobo. E aí, na escola do bairro, eu me amarrava no recreio, porque rolava pique-ajuda, meu irmão. Porra, pique-ajuda era um bagulho muito maneiro, cara. Que era um pique-pega que você tinha que se juntar pra pegar os caras, mano. Pô, era um bagulho muito maneiro, cara. Aí ficava o dia, aí ficava lá o recreio todo correndo pra lá e pra cá. E tinha o dia da piscina na quinta-feira. Eu ficava aí, pô, contava os dias pra ir pra piscina, tá ligado? Aí a gente ficava lá... Pô, organizando salto sincronizado, maneirão, mano. E aí no ensino, na escola de Vaz Lobo, cara, o maneiro é que, tipo assim, geral era ruinzão no futebol, né? E eu era mais ou menos, então, pô, terra de céu, quem tem olho é rei, né? Caraca, eu era o Pelé lá na parada, tá ligado? Pô, eu jogava muito lá, cara, eu era ídolo, tá ligado? Caraca! E tipo assim, a escola era de playboyzinho, né? Aí, no final do ano, as Olimpíadas, era lá no Madureira, cara, na quadra do Madureira, tá ligado? Aquilo ali era como se fosse um Maracanãzinho, tá ligado? Porra, aí tinha equipe, aí ganhava medalha, tinha pódio, tinha, caraca, era uns bagulho muito maneiro, cara. Então, pra mim foi uma época muito boa. E no ensino médio, foi mais com relação à liberdade, né, cara? Foi a época que eu ganhei, assim, o Rio Card. Rio Card não, que eu ganhei a carteirinha, né? E aí podia sair pegando um ônibus de graça, né? Maluco, eu conheci o Rio de Janeiro nessa época, cara.
Dava altos rolês.
Pô, cara, era papo tipo assim, chegava quarta-feira à tarde, cheio de areia em casa. Minha mãe não entendia nada, mano. Tipo assim, não. Pô, por que tá cheio de areia aí, pô? Eu, não, é futebol. Tipo, eu tinha ido lá pro aterro do Flamengo, tá ligado? Era só bagulho louco, cara.
É, pra mim não era assim, o Cleiton era mais próximo, e porque eu matava aula na minha casa. Porque eu era a pessoa que morava mais próxima da escola, e íamos eu e todos os meus amigos lá pra minha casa. A gente ia na locadora, jovens, existia um lugar que você ia... Você escolheu, era uma Netflix física, tá? Você ia nesse lugar, escolhia uns filmes, pagava por esses filmes, levava pra casa, assistia, tinha que rebobinar pra você devolver.
Pô, ainda tem hoje aqui em Jardim, cara. Tem um cara aí que o cara... Aonde
é da
era
Rua 32?
Não, aonde era aqui de vídeo, na praça. Tá. Acho que é Sônia o nome dela. Ela mora em frente ao Bar do Pina. Aí ela ali pega ali o play do prédio dela e fica com a locadorazinha dela. Só os relíquias que aluga. Minha mãe é uma delas.
Não, e aí a gente ia lá, né, Cleiton? E a gente não quer assistir essas aulas. A gente ia lá, alugava filme. Minha mãe entupia a gente de lasanha e bolo solado e ficávamos todos muito felizes.
Todo mundo feliz. É a única... essa coisa da interação é muito... É o que eu sinto que tá todo mundo querendo voltar às aulas por causa disso mesmo. Porque agora, por exemplo, eu fiz o último período... Ah, você fez também uma parte da sua pós em EAD. E eu fiz o último ano passado inteiro da faculdade. É horrível, você não conhece ninguém, você não sabe quem são as outras pessoas do que estão estudando com você. Então eu acho que isso pro jovem, principalmente quem tá no ensino médio, cara, deve ser horrível. Deve ser, porque, assim, se a gente pensar pra trás, da escola em escola mesmo, é muito pouco, né, o que a gente tem de grande memória. Mas a interação que a gente tinha com os nossos amigos, com os nossos companheiros, com as décadas de pessoas que a gente não gostava, é o que marcou esses tempos. Pra não dizer que não tem nada, uma coisa que eu sinto muita falta na escola, desse período escolar, é ter inspiração de gente próxima. Porque, claro, agora você vê nas redes sociais, e você vê, assim, tipo, ícones, pessoas que inspiram. Mas na escola é muito foda, porque você tá lá... E, por exemplo, a gente teve uma professora que morreu agora, esses dias de Covid. E todas as vezes que ela dava aula, todas as vezes que ela falava, eu ficava impressionado como uma pessoa podia ser tão inteligente. Aí eu ficava assim, caraca, um dia eu quero ser igual essa mulher.
Não, Angela Renata era pica mesmo. Angela Renata era pica mesmo, a aula dela era foda.
É, e aí você tinha essa proximidade, ou seja, ela era ao concurso, mas tinha outros professores também. Que você via os caras falando e você ficava assim, caraca, como é que alguém pode chegar a saber tanto, a ser tão legal, a ser tão foda? Pode e depois ter. Que você sai da escola, é muito difícil acontecer isso. Se você tiver muita sorte, mas muita sorte mesmo, você pode até ter um trabalho onde você tenha um colega de trabalho ou um chefe que te inspire dessa mesma forma. Mas, no geral, isso morre depois que você sai da escola.
Verdade. Pô, cara, esse bagulho aí do ensino médio, cara, o que eu tenho muita saudade era, tipo assim, o meu turno era tarde, né? Mas, às vezes, tinha algumas aulas pela manhã e, raramente, uma aulinha ou duas à noite, entendeu? Mas, assim, eu lembro quando eu tava no terceiro ano, que eu já conhecia a escola toda... Cara, o meu turno era tarde, mas 7 horas da manhã eu tava lá, na escola, tá ligado? Eu tava lá pra ficar no pátio rindo.
Isso, exatamente.
Tá ligado? Aí, tipo, chegava, aí eu ia pra casa, que eu não almoçava lá no refeitório, aí comia e tal, voltava, Aí, tipo, dava hora de ir embora, 5h30 e tal. Eu ficava no ponto de ônibus, zoando com a galera que ia pegar o ônibus, tá ligado? Eu moro no bairro, eu não precisava estar lá, mas eu ficava lá, entendeu? Até 7h da noite lá zoando, tá ligado? Era muito maneiro, cara, era muito maneiro.
Não, era muito foda. E a FATEC proporcionava isso pra gente, porque assim, a FATEC ela dava um conceito, uma liberdade e um conceito de autonomia e independência pra gente, que era muito absurdo. Eu não sei como é em outras escolas assim, mas você já chegava tendo que decidir qual aula de educação artística você ia fazer, qual aula de educação física.
Isso,
eu fiquei muito chocada, eu virei assim, mas eu vou poder escolher, vai, eu vou fazer isso. O que eu quiser. É, e tipo assim, e isso já dá uma autonomia pra pessoa que tem 15 anos, que você começa a pensar sobre as suas escolhas. Eu achava esse conceito genial.
Muito
Eu achava
foda.
Muito foda, cara. E aí assim, aí você ia meio que vendo os bondezinhos e rolava uma integração tão grande, porque você poderia fazer uma aula, eu no caso, fazer uma aula de taekwondo na educação física junto com uma pessoa do terceiro ano. Você poderia fazer aula de teatro com uma pessoa do segundo ano do curso de patologia. Então, assim, era uma integração.
Ah, louco.
Eu achava isso muito genial.
É muito maneiro.
É que no final o colégio inteiro se conhecia de alguma forma.
Sim.
Isso que você comentou, Petit, era muito comum. Eu não lembro do meu terceiro ano de eu algum dia ter entrado no horário correto e ter saído no horário correto das aulas. Eu sempre chegava no horário, mas pra sair, se eu tinha aula até meio-dia, eu ficava até as 7. Se eu tinha aula até as 3, eu ficava até as 7. Se eu tinha aula até as 7, eu ficava até as 9.
Era isso, entendeu? Ainda tinha isso, porque de noite tinha o pessoal, porque de noite não era só até o terceiro ano, tinha até o quarto ano. Então a galera veterana do veterano. Né? Era a galera bem mais velha.
E à noite era um bagulho meio underground, né?
Era underground, cara.
Você quem ficava à noite era um bagulho assim, das trevas. Tu quer se envolver com um bagulho assim, mais underground? Fica à noite, tá ligado?
Tu quer ser gótico? Tu quer consumir vinho barato? Tu fica no turno da noite, entendeu? Mas você vai começar a se envolver com esse tipo de coisa. Saca? E assim, era a paquera no turno da noite ia pra um outro nível.
É mesmo.
Ia pra um outro nível. O bagulho era muito louco porque apareciam uns caras que parecia que o cara tinha acabado de cumprir prisão condicional e tava de estudar.
Tinha, pior que tinha mesmo.
E a gente queria quem? A gente queria esses. Porque esses já que são populares, tá ligado? E aí, eu adoro. O que eu mais amo na escola onde a gente estudou, que tinha uns caras que eles eram meio que lendas, né? Tinha um cara que ele tava lá na escola já tinha 7, 8 anos.
Cara, que doideira, né, cara?
Adoro essa
que
coisa.
Que doideira, cara. O cara velho, né?
O cara já devia ter 5 filhos, já deveria sustentar uma família. E ele tava lá estudando, tá ligado? Era muito engraçado. E a gente ficava lá e sempre rolava. E assim, era muito. Parecia dark, né? Tipo, a minha amiga, ai não, porque eu conheci o fulano, que ele tem um irmão gêmeo, que ele também é o caraca, e os dois já eram velhos. E eles estudando, e os caras eram os caras pareciam uns Hansons, só que bem mais velhos, acima com sobrepeso, sabe? E aí ficava uma disputa delas com esses caras. Não, mas esse cara, ele foi aluno da fulana há 5 anos atrás, ou seja, há quanto tempo esse cara tá estudando e a gente tá interessado nesse cara? Mano, era muito bom.
Tinha os que trocavam de curso no final do ano.
No final do ano eu tinha que voltar a fazer as matérias.
Ai. Cara, bom. Eu lembro desse bagulho que você falou, Edmusa. Caraca, isso foi realmente foi. Acho que foi a maior jogada da FATEC, cara. No primeiro ano, botar pra escolher. Porque, tipo assim, você acho que escolheu o taekwondo, né?
Eu fiz taekwondo, foi onde eu conheci, no caso, meu ex-marido.
Sim, sim. Agora, pode crer. E tinha uma parada que era, tipo assim, você escolhia e tinha uma hierarquia. que respeitava os mais antigos. Então os mais antigos tinham o privilégio de escolher os melhores, as melhores modalidades e os melhores horários. Então, eles,
isso, acho que eles escolheram primeiro.
E aí os mais novos, né, a gente chegar, tinha que escolher o que sobrava, digamos assim, né? E aí eu lembro que eu fui fazer na educação física, eu fui fazer basquete, eu queria futebol, mas fui fazer basquete, né? E com relação a artes, eu fui fazer desenho. E foi uma das maiores experiências da minha vida, desenhar, entendeu? Eu aprendi a desenhar lá. Uma parada que eu achava que nunca iria conseguir, entendeu? E a mulher lá ensinou, na moral, como é que desenhava. E aí, cara, foi nessa turma que eu tava que rolava também essas interações. Tipo assim, o meu parceiro, ele conheceu a namorada dele nessas aulas de arte, que a mina era de patologia. Então não tinha como eles estarem na mesma turma, eram cursos diferentes, né? E aí na aula de arte que eles se conheciam, interagiam, aí começaram a namorar, entendeu? Foi, pô, era uma experiência muito maneira, cara.
O pátio do colégio é algo que não dá pra reproduzir no EAD. Não tem como.
Não dá, assim, as experiências, cara. Tipo assim, a tretinha, ai, porque a fulana deu em cima do boy da cicrana. E aí, do nada, veio... Cara, eu nunca vou esquecer, não sei se o Cleiton tava comigo. O dia que eu tava comendo um pacote de fofura, veio um menino correndo e botou fogo no meu fofura. Eu fiquei puta, porque o cara queria provar... O maluco queria provar que fofura pegava fogo porque era feito de isopor. E, tipo assim, gente, isso no ano 2000, você podia fazer isso.
E tinha as festinhas, né? Caraca, as festinhas que rolava blackout. Festinha que rolava blackout.
Na escola. Apaguem a luz. Maluco, era muito foda. Era muito foda, cara. Aí eu arrumava uma nova paixão a cada festinha.
É, Diana, muito avançada nessa parte.
Não, é porque, cara, eu sofri um bullying extremamente pesado da quinta até a oitava série.
Ah, eu lembro o bagulho do Pedro II, né?
É, o bullying era extremamente pesado, assim, muito pesado mesmo. Quando eu fui pro ensino médio, zerou o game. E quando eu cheguei no ensino médio, os maluquinhos andando em cima de mim, eu ia, caraca, aqui eu posso ter uma vida nova. Eu vou recomeçar aqui. Eu posso ter um novo começo aqui. E aí eu aproveitei, né, amigo? Você sabe que, assim como o Gil do Vigor, sou a pessoa que se aproveita.
A cachorrada
tava lá, cara.
Não tem pra onde fugir.
Cachorro evangélica. O Gil abriu o portal, né, da putaria evangélica. O Gil deixou um grande legado. Ele...
É, cara, eu tenho medo dele ir pra fazenda e cercearem a putaria dele, cara.
Com certeza vão. Isso aí não tem desenrolo, não, gente. Isso aí é regra de ouro do bispo. Homofobia, eles prejudicam.
Ih, tá vendo?
Homofobia não. É, uma afetividade, eles prejudicam.
Tá vendo?
Não,
ele
filmam
não pode.
E faz esquema para o cara sair. Isso aí tem jeito não.
Tá vendo? Aí o meu Gil vai sofrer, ele já sofreu demais agora, ele não pode sofrer mais, entendeu? Mas assim,
era isso.
E tinha o bagulho também, que era uma cultura da escola, que eram os lanches, né, cara? Você chegava de manhã e tinha o cafezinho da manhã, que era um todinho lá de vitamina, que é bonzão, eu gosto até hoje, eu tomo até hoje. JK me viciou nisso. Com pisque, que é um biscoito que eu não sei nem se chegou a vender no mercado alguma vez, que o biscoito era tão maluco.
Era um biscoito tipo da União Soviética, né, cara?
Não tinha gosto de nada e tinha gosto de tudo ao mesmo tempo.
É, cara.
Pisca era isso, tinha gosto de nada e de tudo ao mesmo tempo.
É porque é verdade. A gente olhando pra trás, é impressionante como, assim, fora o breve comentário da Diana sobre a bagagem cultural que ela teve da quinta e oitava série, cara, a escola é basicamente o que você viveu com os seus amigos. Porque até essas coisas, o café da manhã, a fila do almoço era uma instituição.
Era um acontecimento, a fila do almoço.
Era um acontecimento, tinha que chegar primeiro, aí tinha que pegar o número pros amiguinhos, aí se você não era influente, você ficava no final da fila.
E aí você pegava então, o arroz raspado do fundo da panela pra comer, que era sempre ou arroz com peixe ou macarrão com salsicha.
Sim, então você tinha e você acaba aprendendo na escola também regras sociais, entendeu? Sobre quem é, sobre popularidade, sobre adaptação.
Verdade. Verdade.
Porque não adianta você ser só inteligente nessa vaquinha, vida.
Vaquinha, cara.
Tem que
tu falou essa parada aí, vaquinha. Eu lembro da minha turma, a de vocês também devia fazer isso, né? Que teve uma moda, eu acho que foi no segundo ou terceiro ano, que bagulho de pra parmê, tá ligado? Tinha rodízio de pizza na parmê. Era papo, sei lá, R$5 o rodízio, entendeu?
Aí, o rodízio tipo, da parmê era baratão, cara, mas aí quando meu namoradinho me levava, eu me sentia mó primeira dama, eu achava foda.
Cara, e tipo, foi nessa época que veio a lei...
É porque a gente era duro pra caralho também, gente. Era baratinho hoje.
Cara, era a época do Lula, parceiro. Época... época do Lula.
Pobre podia comer rodízio de pizza, entendeu? Hoje em dia que não pode.
Aí, cara, tipo assim... eu lembro que vários iam pra esse rodízio sem dinheiro, tá ligado? E rolava vaquinha ali, rolava rateio pra todo mundo comer junto, tá ligado? Umas paradas assim que você vivenciava muito maneira. E eu lembro que tinha... foi nessa época que começou a lei dos 10% do garçom. Aí... era opcional, e aí a gente não queria pagar e dava mó caô, o garçom ficava puto, tá ligado? Aí, tipo, nessa época eu lembro dessa treta aí e dessa experiência aí de convívio social. Foi no ensino médio que eu tive plena consciência de classe, né? De tipo assim, existem realmente pessoas pobres, existem realmente pessoas assim que passam dificuldade, porque eu não sabia disso. Eu via na televisão, mas eu não vivenciava isso. Eu lembro de amigos que eu ia no pastel aqui do bairro, o cara sem dinheiro, tava sempre sem dinheiro. E eu achava aquilo estranho. Pô, o maluco nunca tem dinheiro, cara. O maluco, pô... E aí quando eu ia ver, o maluco era realmente pobre mesmo, tá ligado? Sem condições, só tinha ali o essencial. Comia na escola, pegava a passagem de graça, entendeu? Então não tinha nenhum luxo no sentido de comprar um lanche, né? Foi aí nessa época que eu pude ver um pouco da realidade. Ainda faltava muita coisa pra descobrir, mas ali foi o início.
E não, uma eu, coisa de
quando
escola...
Era, eu tava no meu ensino básico, na quinta ou oitava, eu estudava no colégio também que tinha muita gente que a galera tinha... geralmente mais grana que eu. Então eu saí daí, onde eu sempre era fodido. E aí quando eu entrei no ensino médio, foi ver que eu era tipo o normal e tinha gente muito pior. Entendeu? Foi realmente o que você tá falando, assim, tipo, a escola me ensinou essa situação de classe de forma muito direta.
É, uma coisa que eu queria falar também, que, nossa, isso é uma coisa que eu sentia muita falta, assim, e eu tive da quinta ou oitava série, e a gente também tinha no ensino médio, que eram as semanas culturais, né, gente? Toda escola tem uma semana de ciência, semana cultural, de gincana, né, de alguma coisa nesse tipo. O Pedro II, que foi onde eu estudei, a gente tinha a semana do folclore, então uma semana durante o mês de agosto eram todas atividades e eles tinham competição, né, interclasse e tudo mais. Então, assim, tinha competição de esporte, tinha competição cultural, assim, quem montava melhor, sei lá, melhor maquete e tal. E aí você tinha aulas abertas de pintura, pra você aprender a tocar algum instrumento. Eu aprendi a tocar lira de fole, eu aprendi a tocar aquela flautinha ridícula que toca no BBB. Eu tocava na banda marcial da escola, eu fazia muita coisa, eu fazia muita coisa.
Amiga,
você
era tão céltica.
Eu era céltica, e aí... eu tocava tarol, eu tocava muita coisa. E aí foi numa dessas gincanas culturais que teve
você conheceu o PSOL.
É por isso que até hoje, né, cara, eu tenho essa vibe pessoalista, embora não seja. Que teve um concurso pra você fazer uma fantasia apenas com artigos de papelaria. Aí vem minha vibe carnavalesca. E eu ganhei essa competição. Que eu me vesti.
Ah, não, jura!
Eu juro!
Ai, amiga, você é tão Paula Barros.
Chocada.
Eu já estava lá, carnavalesca, eu me vesti de Carmen Miranda. E eu venci por unanimidade. Todo mundo votou em mim, porque eu fiquei muito perfeita. Eu fiz frutas com massinha. Entendeu? Eu fiz frutas com massinha. E foi aí que eu consegui ganhar o mínimo de respeito no, na quinta ou oitava série, entendeu? Que aí o pessoal começou a olhar assim. Essa menina tem um dom. Ela é estranha, mas ela tem um dom.
Você era o pita do Jogos Vorazes. Você conseguia confeitar as coisas.
Essa história de feira de ciências dá uma ajuda mesmo, porque eu também era muito Zé Ninguém até a minha primeira feira de ciências na sexta série. Que aí eu ganhei o primeiro. Meu grupo ganhou o primeiro lugar, aí depois na sétima série eu ganhei de novo o primeiro lugar, aí na oitava também ganhei o primeiro lugar. Aí saí mais felizinho, porque aí as pessoas já, pelo menos na época da feira de ciências, as pessoas me procuravam pra fazer grupo comigo.
É, pelo menos isso. E aí e, era cara, isso. E...
escola de rico, parceiro. Escola de rico, feira de ciências. A porrada estanca, parceiro.
Sério, amigo?
Por quê? Porque eles acham que o melhor projeto é o que bota mais dinheiro. Entendeu? E aí, alguns projetos, né, ganham pela originalidade, pela qualidade, né? E aí dava merda, meu irmão. Eu lembro de um... acho que foi no oitavo ano, eu fui, era pra falar sobre minhocas, equinodermos, né? Falar sobre minhoca. Aí, porra, eu tendo uma horta exemplar aqui em Jardim América, né? O que que eu fui? Fui lá, desenrolei com o cara. Pô, posso pegar umas minhocas aí? Entra aí, meu irmão. Porra, peguei a caixinha de sapato com areia, taquei minhoca dentro da caixa de sapato. Porra, aí levei lá, apresentei. Aí fizemos uma maquete de massinha, explicando as partes do corpo da minhoca, né? Que ela é hermafrodita, não sei o quê. Aí a gente explicando lá, na raça, tá ligado? Pô, e os outros lá, a mulher, cara, a mulher pagou pra botar uma lagosta no aquário. E tinha que refrigerar o aquário, porque só aguentava uma certa temperatura, tá ligado? E aí, cara, deu mó merda, porque o meu grupo lá ficou com nota maior. Porra, deu mó merda. Papo de chamar o cara, a direção, não sei o quê. Aí o professor teve que dar nota igual pra todo mundo pra acabar o caô. Porque, nego, a porra estanca, parceiro.
Gente!
No meu colégio passou a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. O meu era sobre flores. Sobre o sistema reprodutivo de flores. Aí eu levei umas flores e dissequei. Peguei um estilete, bati a flor na metade. Fim. Aí ganhei uma nota alta e também tinha uma galera que tinha gasto um dinheiro. Também teve uma discussão. Aí quando eu passei na sétima série, me chamaram pra dar ideia do projeto, mas eu não coloquei um puto e as meus coleguinhas gastaram muita grana. Foi nessa época que eu vi que realmente eu era um fudido, porque eles gastavam muito dinheiro. E eu ficava assim, caralho, bicho...
Gente,
gastar esse dinheiro todo por uma parada que vai durar um dia e vai acabar.
Nossa, a gente quando tinha no ensino médio a Semana JK, a gente esperava ansioso pela Semana JK, gente. Semana JK era vida. Eu sei que teve um trabalho de espanhol que eu e minhas amigas a gente resolveu fazendo uma coreografia de Shakira. A gente dançou, Shakira. Pronto, ganhamos o ponto, tá tudo bem. E assim, se o colégio já tinha essa dinâmica de integração entre as pessoas, durante a Semana JK, eles dividiam o colégio inteiro em cores, né? Aí tinha o time azul, time amarelo. Eles pegavam, faziam um sorteio entre nomes. Você raramente ficava junto dos seus amigos, ou seja, você tinha que conhecer as outras pessoas. E era perfeito.
Isso. Era perfeito.
Era perfeito. Você tinha que se integrar com as pessoas e aí cada um tinha que fazer uma parte de alguma coisa. E tudo isso, e tinham várias aulas, aí tinha sempre algum caô de aula de educação sexual, que sempre rolava alguma piadinha, sempre rolava alguma coisa, sempre rolava alguma zoação. E isso tudo findava-se no baile do Nonô, que era no sábado. Terminava a Semana JK na sexta, chegava no sábado, tinha o baile do Nonô, que era foda pra caralho.
Puta que o pariu, meu irmão. Baile do ST.
Era muito bom, cara. Era muito bom. Saudades de baile do Nonô.
Mas assim, existe alguma coisa que vocês gostariam de mudar?
Sim. O racismo. O... Não, cara, tipo assim, escolhas. Muitas escolhas lá eu mudaria, né? Tipo assim, teria feito coisas que eu não fiz. Teria deixado de fazer coisas lá que eu fiz, entendeu? Mas eu acho que com relação a escolhas, tipo assim, chegar em algumas pessoas, falar, me impor mais, entendeu? Acho que faltou isso, eu mudaria isso, que eu sempre fui muito inseguro, né? Então, eu, se voltasse ao tempo, né, eu mudaria isso.
Eu mudaria o apoio ao Gossip Girl do JK, entendeu? Porque o JK, ele tinha uma vibe de colégio americano que tinham as listas do banheiro, né, cara? E, assim, quando rolava e você não tava no meio, eu nunca estive no meio. Quando rolava e você não estava no meio, era divertido de ver, mas hoje em dia você vê que é um exposed de uma pessoa, sabe? Que é bem escroto, sabe? Você vê as consequências que aquilo pode trazer pra vida de alguém. Então eu mudaria isso.
Qual é dessa lista aí mesmo, de música? Só pra eu lembrar.
Ah, tinham várias. Inclusive a sua turma confeccionava algumas, tá? Que eram as minas que mais transavam.
Sim, só que aí que tá, eram tantas que eu tô querendo lembrar quais eram os temas.
Teve uma que eu não esqueço, que era de esportes olímpicos. Aí tinha uma que era bang jump de calcinha, salto na vara. Aí botavam as meninas que eram as campeãs das modalidades, entendeu? Aí teve o lance também da foto daquela nossa conhecida no banheiro, que foi pega utilizando a Praça da Grande para o seu mais pueril fim. Então eu mudaria isso.
Entendi.
Eu mudaria também, mas acho que como vocês, assim, tipo, não por fato de ser escola, mas de garotagem mesmo, de ser inexperiente. Porque tem um lado bom, né, que era essa coisa naif que a gente tinha, essa esperança ainda que as coisas iam ficar bem, e essa quase meninice. Mas, por outro lado, tinha isso de não ter noção do efeito que as ações que a gente tinha podiam afetar na nossa vida, na vida das pessoas. Então, eu mudaria isso. Eu acho que eu me abriria mais a falar mais com gente. Mas eu acho que, como eu sofria muito bullying também, e aí foi muito mais pesado que nos outros lugares, eu me fechei muito a um grupo muito pequeno de pessoas. E dou graças a Deus por isso, porque são minhas amigas até hoje, tanto a Di como a Luísa, que eu já falei aqui também no podcast e tal. Mas eu, às vezes, eu acho que eu deveria ter me aberto mais a outras pessoas. Mas eram outros tempos. O meu namorado, por exemplo, falando um pouco desse problema que o Petit comentou do racismo, e no meu caso era a homofobia, que era institucionalizada. Não tinha... Ou seja, no meu caso, professores auxiliavam os alunos a fazer essa agressão homofóbica. Mas, por exemplo, o Diego, meu namorado, ele trabalha com escolas. E ele, eu tava contando outro dia que numa das escolas dele, por iniciativa dos próprios alunos já, de escola de tipo oitava série, agora as pessoas, os meninos descem, né, todo mundo desce pro recreio, aí a galera LGBT leva uma bandeira, coloca uma bandeira numa parte do pátio, e ali fica todo mundo, entendeu? Aí ficam todos juntos ali, e se aí alguém vai fazer bullying, aí tem que enfrentar todo mundo junto, entendeu? Aí isso diminuiu muito o problema, mas foi uma iniciativa dos próprios estudantes que nunca na minha época rolaria.
Verdade. Eu, quando fui recentemente, antes da pandemia, porque por eu ser aqui do bairro, né, eu acabo interagindo ainda com alguns adolescentes que estudam o JK e tal, aí eu acabo sabendo de algumas coisas, né? E com esses avanços que nós tivemos aí, né, na nossa sociedade com relação a combate à homofobia, eu fiquei sabendo que lá no JK, né, alguns anos, já estavam rolando grupos, né? Os gays estavam andando em grupos, né? E aí, ou seja, já melhorou bastante, né, em comparação com o que o Clayton vivenciou, né? Que eu lembro que o negócio era complicado. E eu tava do lado do opressor ainda, né? E...
Mas era pra todo mundo, porque, por exemplo, é de não saber mesmo como reacionar. Porque, por exemplo, eu como pessoa branca, eu descobri o que era o racismo na escola também. Quando eu era muito pequeno, eu tava também na quinta série, parece, que eu falei com uma amiga minha, que era amiga minha mesmo, assim, uma das pessoas mais próximas, eu falei com ela, faz um trabalho de branco. E aí ela brigou comigo, e aí foi a primeira vez que eu entendi que não tava legal, entendeu? E depois, no Juscelino, a gente tinha uma amiga que sofria muito. Lembra a Diana, a Tami?
Lembro.
Ela era era eu por ser viado e a Tami por ser uma mulher preta. Era Tami. Foda.
É a Tami, a irmã do João.
Não lembro, não.
João, no caso, é nosso ouvinte, tá?
Ah, é verdade, no caso, nosso ouvinte. E aí, com essa situação que se gerava ao redor da Tami, que eu descobri que eu vivenciava isso, que era uma pessoa que eu gostava, que era muito próxima, que tava sofrendo ataques, e eu não fazia nada porque eu não sabia o que eu tinha que fazer. Eu não sabia o que eu tinha, como reagir, entendeu? Que hoje em dia seria completamente diferente. Eu acho que tanto a minha reação frente aos ataques da Tami, quanto a reação das pessoas, quanto aos ataques que eu recebia, entendeu? Então eu acho que eu mudaria isso, porque hoje em dia eu vejo que é possível, porque as novas gerações mudaram, entendeu?
Isso aí, gente. Então, independente, né? A gente tá vivendo um período aí difícil de novo, 4 mil mortes por dia, pandemia. E também ninguém aguenta mais os Enzo e a Valentina em casa. Eu reflito muito, é foda pra todo mundo. Eu reflito muito como é que deve... essa geração agora vai ter um problema... Já não tava boa, né? Mas vai ter um problema seríssimo de socialização face esse período trancado dentro de casa. Essa socialização é o que torna a gente o que é. A gente encontra a nossa identidade no mundo, então... vão ser chagas que a gente vai ter que administrar aí ao longo de muitos anos, muitas décadas. Mas é isso, conta pra gente se você sente falta de alguma coisa no seu período escolar. E usem máscara e passem álcool gel, gente. Já tá acabando, daqui a pouco a gente vacina, tá? Bora pro papo reto?
Bora.
Se ligar no papo reto que eu vou mandar pra tu.
Gente, meu papo reto... Gente... A segunda edição de Celebridades de Férias com Ex tá um absurdo. Tá barraco em cima de barraco, entendeu? Tá treta em cima de treta. É um lambendo o outro, um comendo o outro. O último episódio que eu vi teve uma guerra de biscoito, porque os caras começaram a brigar e pegaram um pote de biscoito e viraram: você não quer biscoito? Então toma biscoito. E ficar um tacando biscoito no outro. A produção teve que intervir. Chegou nesse nível, entendeu? Uma loucura, do jeito que eu gosto. Então, assim, né, já que BBB acabou, eu tenho agora esse meu reality show de maneira subjetiva e bastante duvidosa para curtir, que é o que eu gosto. Tá na MTV e também tá na Amazon. Toda quinta-feira, a partir de 9h30 da noite, já fica disponível o episódio novo na Amazon e tá super legal. Tô curtindo e tá sendo, assim, a edição mais inclusiva de todas. Então, tem um elenco com bastante negros, um elenco com bastante homoafetivos.
É aquele do capoeirista que fica rebolando?
É capoeirista, não. Preste atenção, ele não é apenas um capoeirista, ele é um cara que a especialidade dele é ficar fazendo aquelas acrobacias. Você não tá entendendo? Ele fica o tempo inteiro fazendo aquilo, bico. Eu acho muito
rebolando.
As pessoas estão na piscina, ele tá lá na acrobacia. As pessoas rebolando. Vão pra festa, ele faz a acrobacia e rebola. É uma loucura.
O mais engraçado é ele ficar rebolando. É isso que eu me divirto com isso, cara. Caraca, cara.
E aí tem bastante pessoas fora do padrão mesmo físico, né? Que tem dito, que é vendido esteticamente. Tem bastante homoafetivo, bastante negros. Então, assim, tá sendo a edição mais inclusiva de todas. Então, assistam, gente. De Férias com Ex, Celebs 2. Tá passando.
Arrasou.
Arrasou. O meu, depois que passou, esse ano eu não quis ver nenhum filme do Oscar antes do Oscar e não entrei nessa neura do Oscar porque eu já tinha muito problema pra poder ficar agregando mais um. Então, depois que passou tudo, esses dias eu falei pro Diego, ah, vamos ver algum filme do Oscar? E a gente escolheu algum, assim, ao azar, e vimos Bela Vingança, que foi o que ganhou de melhor roteiro. Cara, é muito bom. É realmente muito bom. A história é basicamente de uma... O filme começa com uma mulher e ela vai pros bares e faz com... Finge que tá muito bêbada. Aí os caras levam ela pra casa. Aí começam a fazer, né? Começam a sediar e começam a fazer tudo que se faz, né? Que os machinhos vão fazendo com uma mulher bêbada. E aí do nada ela mostra pra eles que ela tá sóbria. Assim. Ela fala. Ela começa, não para. E depois ela fala, olha, eu falei pra você parar. Aí os caras entram em desespero. Em desespero. E o filme começa assim, e daí só pra melhor. Aí você descobre por que ela tá fazendo isso. Aí você vai entendendo por que o filme se chama Bela Vingança, que foi uma péssima tradução, mas enfim. E o bom é que o filme termina 3 vezes.
Eita!
Ele tem uma parada que acontece que tu fala, caraca, terminou. Aí continua. Aí tem uma outra parada que é mais foda ainda, e tu fala, caralho, agora terminou. E aí segue mais um pouquinho. E é muito maneiro, é muito maravilhoso. Bela Vingança. Não tá em nenhuma plataforma, tem que dar seus pulos na internet.
Aham. Ok.
Caraca. Cara, o meu... Eu ia falar meu deu ruim. Meu papo reto, cara, é a LDK... LDK Eletrônicos. A loja de eletrônicos da FICAP. Caraca, cara, eu me amarro em lojinha de eletrônico de bairro, de comunidade. Eu adoro porque tem tudo, gente. Na LDK Eletrônicos, você encontra adaptador USB para tipo C, né? Para iPhone, capinha de iPhone, controle remoto e Bíblia, entendeu? Eu adoro a LDK Eletrônicos. Eu adoro a LDK Eletrônicos, cara. Vende tudo ali. Tudo que tá na moda, vende na LDK Eletrônicos da FICAP. Tá? Então, valorize essas lojinhas, esses quiosques, esses estandes do bairro, porque eles que salvam a gente na pandemia, entendeu? Quando você tá precisando de um cabinho, é ali que vai ter, entendeu? Esse é meu papo reto.
Compre do pequeno sempre.
Isso.
Então é isso, gente. Lembrando sempre das nossas redes sociais, o nosso Instagram é @podcastdeuruim, o nosso Twitter é @deuruimpodcast, o nosso e-mail é podeuruim@gmail.com, o nosso programa de patrocínio para você ser o nosso sugar daddy ou nossa sugar mommy é o apoia.se/deuruim. A gente está aqui toda quinta-feira, os nossos episódios são semanais, se nenhuma intercorrência acontecer ou se todos nós estivermos bem. Um grande beijo, tchau, tchau.
Valeu, gente.
Tchau, tchau. Tchau.